Bom, é uma informação agora que vem de Belo Horizonte, informação preocupante. O cantor Milton Nascimento e membro da Academia Brasileira de Letras, Milton Nascimento, foi internado ontem para tratar de uma pneumonia. Informação da Janaína Regiane.
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde a todos. E o cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado desde quarta-feira para tratar uma pneumonia. De acordo com nota divulgada pela equipe do artista na rede social oficial do cantor, a infecção é considerada uma intercorrência comum diante do atual quadro de saúde dele. Segundo o comunicado, Milton Nascimento apresenta quadro estável, com boa evolução clínica e recebe acompanhamento de uma equipe médica. A expectativa é de que ele tenha alta hospitalar nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento em casa, com foco no conforto e também na recuperação. A equipe do artista não informou em qual hospital ele está internado. Em outubro do ano passado, o filho de Milton Nascimento se aposentou dos palcos em 2022, após a turnê A Última Sessão de Música, em que rodou pelo Brasil, se apresentando pela última vez. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação da Janaína Regiane, uma correção aqui de nossa parte. Eu disse que o Milton Nascimento era membro da Academia Brasileira de Letras e estava confundindo com o Gilberto Gil, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Bom, boa sorte para o Milton Nascimento. E agora o que temos, Cássia?
Temos informação chegando direto do Rio de Janeiro, do velório do jornalista Renato Machado. Quem está conosco é a Isa Morena. Isa, boa tarde.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Sardenberg. Está sendo velado desde as 11h30 da manhã aqui no Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, o jornalista Renato Machado. O velório é aberto ao público. Algumas pessoas, alguns fãs, chegaram já por aqui, chegaram bem cedo para prestar essa última homenagem ao jornalista. Os familiares do Renato também já estão por aqui. A filha dele, a atriz Maria Eduarda Machado, passou por mim e por outros colegas da imprensa, muito abalada, é claro. Muitos jornalistas também já passaram por aqui. Quem conversou com a gente foi a Leilani Neubert, que dividiu a bancada do Bom Dia Brasil com o Renato. Ela comentou sobre quais os ensinamentos que ele deixa para o jornalismo.
Acho que o ensinamento é leia, estude, aprenda, se interesse. Renato é uma pessoa muito atenta, muito culta. Então, eu acho que não dá para você ser jornalista sem ter interesse. Que eu me despedi, né, do jornalismo diário semana passada. E aí a gente falou por mensagem e ele tinha estado internado. E aí a gente combinou, ele estava em casa já. E aí o combinado era o seguinte: quando ele melhorasse, a gente ia almoçar junto de novo. Então, quem sabe a gente almoça lá em cima, uma hora dessas.
A jornalista Tereza Cavalheiro também já está aqui no velório e contou como era o dia a dia com o Renato.
Pode parecer contraditório, mas ele que sempre levou o jornalismo tão a sério, era uma pessoa engraçada, espirituosa, como toda pessoa espirituosa, extremamente inteligente. E acima de tudo, eu acho que isso já foi muito falado, mas era um homem elegante. E a elegância dele ia muito além dos ternos perfeitos que ele usava, né? Era a elegância de pessoa no trato, no olhar que ele tinha para a vida, para o trabalho, para a profissão e para a relação dele com os colegas.
Renato Machado morreu nesta quinta-feira, aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio, onde estava internado e sofreu uma insuficiência cardíaca. Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, Renato Machado construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo. Ele também fez parte do time de comentaristas aqui da CBN. Cássia e Sardenberg.
Muito obrigada. Essa foi a Isa Morena, direto do Rio de Janeiro.
E agora, Cássia?
Agora nós temos informações sobre um terremoto de magnitude 7,4 graus que atingiu hoje a costa sul do México, perto da fronteira com a Guatemala. O sistema de aviso de tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta por tsunami no México e na Guatemala. Esse tremor ocorreu no mar, perto da cidade mexicana de Puerto Madero, mas foi sentido fortemente em terra na região de Chiapas, no sul do México, e em várias partes da Guatemala e até de El Salvador, de acordo com a agência de notícias Reuters. A profundidade do terremoto foi de 10 quilômetros, considerada baixa, e que pode potencializar o tremor em terra e em estragos, mas ainda não há relatos de danos ou vítimas até a última atualização dessa reportagem. A gente vai ficar de olho, por enquanto a informação é do terremoto, mas sem relato de vítimas ou de danos, tudo isso no México já e também na Guatemala. E agora?
E agora temos, antes do intervalo, uma rápida nota aqui do nosso ouvinte Roberto Teixeira, ele de Chicago, ele disse o seguinte, que a cidade de Chicago ontem, ele mora lá, a cidade foi invadida por uma fumaça branca, resultado dos incêndios no Canadá, como a gente vinha informando no repórter CBN. Uhum. Diz que ficou um forte cheiro de queimado no ar e limitando o campo de visão. Parece um denso nevoeiro. Segundo as autoridades locais, Chicago ontem teve a pior qualidade do ar do mundo. A recomendação era para as pessoas só saírem de casa se realmente necessário. A situação começa a melhorar aos poucos hoje. Tudo decorrência, então, como a gente dizia, dos incêndios no Canadá. Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil. De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta, diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco. CBN Brasil. Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:44. Olá, ouvinte, para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, a Polícia Militar prendeu na manhã de hoje um homem suspeito de envolvimento em furtos de cabos de eletropostos em Águas Claras. São aquelas estações para abastecimento de veículos elétricos? Pois é. De acordo com a PM, o detido foi localizado em uma área de mata, no Parque Veredas, na região do Areal, enquanto extraía o cobre dos fios furtados. Após conhecimento, né, após denúncias desses furtos nos eletropostos da região, as equipes da PM intensificaram o patrulhamento. E aí, hoje de manhã, as equipes do Serviço de Inteligência localizaram dois suspeitos fazendo a retirada do cobre dos cabos. Um deles conseguiu fugir pela área de mata e até o momento não foi localizado. O outro foi detido no local. Durante a ação, os policiais apreenderam diversos cabos, ferramentas usadas para cortar e remover o cobre, além de um veículo, um Corsa, que estava com a placa adulterada com fita isolante, artifício que é usado aí pra, justamente para dificultar a identificação e também a eventual vinculação aos crimes. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados ao complexo da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Ainda de acordo com a PM, esse homem preso já acumula, viu, 14 passagens policiais antecedentes ali relacionados aos crimes de violência doméstica, resistência, vias de fato, porte de arma branca, desacato e até mesmo tentativa de homicídio. Conforme levantamento realizado pelos policiais, ele também já cumpriu 3 penas de prisão. Agora, portanto, detido, né, por esse furto desses cabos dos eletropostos, né, das estações, como eu disse, de abastecimento de veículos elétricos. Então, mais um crime aí pelo qual ele vai responder. Meio-dia, 46 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasil.
Fique agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Segundo dados da Anatel, hoje o Brasil tem cerca de 276 milhões de celulares ativos. Desses, os pré-pagos estão na casa de 93 milhões, mais de 30% do mercado. Na maioria dos casos, o perrengue que os usuários desse tipo de plano enfrentam é quando acaba o pacote de dados. E quando eu falo que o PicPay é o seu próximo banco, é porque ele traz várias soluções para o seu dia a dia. Uma delas é a recarga do celular com praticidade e segurança. Pelo app do PicPay, você acessa o PicPay Shop e lá tem o botão Recarga de Celular. Você pode salvar quantos números você quiser, escolher o valor da recarga e decidir como quer pagar. Pagando com o saldo da conta, você não tem taxa. Se preferir, você pode usar o PicPay Card e aproveitar os benefícios do cartão. Os créditos caem instantaneamente. E, para finalizar, uma oferta especial: a recarga premiada. Recarregando, você concorre a prêmios de R$1.000 e já desbloqueia 7 dias de desconto e cashback. Hoje, por exemplo, 30% de cashback no Zé Delivery e Outback com 15% de cashback. E se você não usa celular pré-pago, saiba que o PicPay Shop também tem recargas para cartão de transporte. Essas foram as minhas dicas. Acesse lá picpay.com/é da sua conta para ouvir esse conteúdo novamente ou para enviar a sua dúvida. Até semana que vem!
Muito bem, agora a gente vai a Brasília com a Marina Dantas e o assunto é o seguinte: a partir de hoje começa a valer novas regras para publicidade das bets. Vamos, Marina.
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. É exatamente isso. A partir de hoje, as casas de aposta online, as famosas bets, deverão seguir as novas regras para publicidade. A partir de agora, toda propaganda de apostas deverá trazer uma advertência sobre os riscos da prática, como já é exigido em anúncios de cigarros e bebidas alcoólicas, publicadas por meio de uma portaria interministerial entre o Ministério da Justiça, da Fazenda e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. As regras determinam que as publicidades deverão alertar para os riscos de dependência e de transtornos relacionados ao jogo patológico e exibir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. Ou Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. A advertência terá que aparecer na horizontal de forma clara, legível e proporcional ao restante da publicidade. Pela regra, ela deverá ocupar no mínimo 10% do espaço do anúncio. As regras se aplicam também àquelas pessoas físicas e jurídicas que promovam, patrocinem e veiculem publicidade e ações de marketing relacionadas à modalidade. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, na semana passada. Na ocasião, ele disse que a tolerância com bets ilegais é zero. Em entrevista para o jornal da CBN, a advogada da área de tecnologia, mídia e entretenimento do Opsi Bloom Advogados, Carolina Veludo, avaliou as novas medidas como positivas e afirmou que elas podem fortalecer as proteções para o apostador.
É justamente para trazer essa maior proteção, sejam para aqueles consumidores que já possuem o hábito de apostar ou para aqueles que ainda não. Então, a publicidade, ela vem justamente nesse caminho, no caminho da divulgação, com regras claras, regras transparentes e a sinalização de possíveis riscos que essa atividade pode causar. Então, é muito benéfico, não só para o setor, mas para os consumidores, principalmente, que essas regras elas sejam cada vez mais fortalecidas e que elas sejam alteradas de acordo com o que o contexto, né, do momento, as interações sociais estão pedindo, para justamente trazer essa proteção maior ao consumidor e ao apostador.
Também na semana passada, o governo federal publicou uma portaria que já está em vigor, que define regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O texto proibiu que as ações de publicidade emitam estratégias, opiniões técnicas ou análises que possam induzir ou influenciar a realização de apostas de cota fixa em determinado evento ou mercado de apostas. Ficaram proibidas também propagandas que sugiram a obtenção de ganho fácil, apresentem a aposta como uma fonte de renda, contenham informações enganosas e sejam dirigidas a crianças e adolescentes. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação de Marina Dantas, direto de Brasília. E agora, Ju. Leonardo, dá direto de Nova Jersey, onde será a final no domingo, mas temos aqui um problema pelo noticiário. Teve aí uma onda de fumaça vindo dos incêndios no Canadá, Léo.
Exatamente, Sardenberg. Desde ontem há um monitoramento aí dessa questão da poluição, das partículas PM2.5, né, que são partículas poluidoras de longo alcance, que estão se espalhando não só aqui por Nova York e Nova Jersey, mas por vários e vários estados, dezenas de estados dos Estados Unidos desde ontem. Existe um índice de poluição chamado AQI, que calcula, né, o quanto essa poluição afeta a saúde das pessoas. Quando esse índice passa de 150, você entra numa zona vermelha, que é a zona em que o risco já está posto para as pessoas, para o público geral, e não apenas para pessoas que têm comorbidades específicas. Desde ontem, Nova York e grande parte do estado de Nova Jersey, incluindo a região onde fica o estádio, né, o MetLife Stadium, onde vai acontecer o jogo no domingo, entraram nessa zona vermelha e se aproximaram de uma zona roxa, que é quando esse risco é muito elevado, né, que é quando esse índice AQI passa de 200. Ontem o prefeito de Nova York, inclusive o Zohar Mamdani, já tinha recomendado que as pessoas não saíssem de casa. A gente viu caminhando por Nova York várias pessoas já andando de máscara na rua para tentar, enfim, minimizar os efeitos dessa questão. Agora a situação é a seguinte: a gente tem algumas regiões dos Estados Unidos com esses índices aumentando muito. Então, por exemplo, em Ohio, esse índice AQI já está em 483, segundo a última atualização. Porém, aqui em Nova York e em Nova Jersey, os números diminuíram um pouco. Em Newark, onde nós estamos, ainda dentro de uma zona vermelha, a gente está bem perto do estádio, numa cidade bem próxima à cidade do estádio, ainda estamos numa zona vermelha, né, um pouco acima ali do 160 do índice AQI. Mas em Nova York, em boa parte das regiões de Nova York, esse índice já caiu, já está abaixo dos 150, o que é um bom sinal para hoje, evidentemente, e para o jogo de domingo também entre Espanha e Argentina.
Agora, Dai, esse estádio onde vai ser realizada a decisão, o MetLife Stadium, ele não é coberto, né?
Não, não é coberto. Inclusive, estava dando uma olhada aqui nas previsões do tempo também, né? Porque choveu, parou, né? Uhum. A princípio, as chances de chuva não existem, então o jogo vai rolar normalmente, mas ele é um estádio totalmente aberto e sujeito aí às questões climáticas e de poluição, como em qualquer lugar aberto.
Agora, ainda antes de falar de futebol, a gente vai rapidamente. O evento vai ter digamos assim, uma tensão política, porque o presidente Donald Trump informou que vai assistir o jogo, vai assistir ao jogo, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também anunciou que vai. E o caso é que o Pedro Sánchez declarou-se, foi fortemente contra, e deu declarações contra o ataque dos Estados Unidos ao Irã, e proibiu que os aviões dos Estados Unidos usassem bases aéreas na Espanha para participar de ataques lá no Irã. Isso deixou o Trump enfurecido. Ele disse que ia varrer a Espanha do comércio e dos negócios com os Estados Unidos. Vão estar lado a lado, Léo.
Pode colocar o Infantino no meio dos dois ali, né, para ficar mais tranquila a situação, né, para amenizar um pouquinho ali a crise, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, muito amigo do Donald Trump e que vai precisar ter boas relações com o Pedro Sánchez, porque a próxima Copa tem como principal sede a Espanha, né? Espanha, Portugal, Marrocos e um jogo na Argentina, outro no Paraguai, outro no Uruguai, vai ter jogo nos 50 países nessa Copa, mas a Espanha vai ser a sede principal. E por falar em Argentina, o Javier Milei falou que não vai por superstição. Não sei se ele ia amenizar ou se ele ia aumentar o clima assim, de constrangimento nas tribunas, mas enfim, vai ser uma ausência lá nas tribunas de honra, que vai preferir ver o jogo na Argentina mesmo.
E para o futebol, para a partida, tá tudo certo?
Tudo certo, os dois times, assim, cada um ao seu estilo, né? A Espanha, se fosse proibida de treinar por 2 anos, ia jogar... E ia parecer que tá treinando todo dia, né? Porque já tá tudo, assim, muito, muito ajustado no time da Espanha. Um time que, se jogar vendado, os jogadores se encontram no campo. Então, é só mesmo o ajuste em função do adversário. Coisas que técnicos treinam depois de receber ali os relatórios de análise de desempenho, né? Dos jogadores, do setor responsável e tal. Então, a gente tem o time da Espanha já muito dentro do que vai fazer. A Argentina já é uma incógnita maior, porque a Argentina ela é mais maleável, né? Ela muda mais de acordo com o adversário, ela sente mais a temperatura do jogo. Então é uma preparação um pouco diferente em relação à da Espanha, sem contar o fato de que a Argentina tem um dia menos para se preparar, né? Porque a Argentina jogou na quarta-feira e a Espanha jogou na terça. Outra mudança dessa final em relação aos jogos anteriores que nós tivemos, né? Que nesse caso da final, as entrevistas coletivas dos técnicos e de um jogador, né, vão ser hoje num evento em Nova York, não vai ser no estádio também, como geralmente acontece. Então hoje a gente já vai ter as palavras aí do Luis de la Fuente, o técnico da Espanha, e do Lionel Scaloni, o técnico da Argentina, a partir das 18 horas no horário de Brasília.
Leonardo Dai, obrigado, Léo, até.
Valeu, até mais.
Até mais.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento: Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. A Apex Brasil anunciou um plano de R$ 130 milhões de reais para diversificar os mercados de exportação do país. A medida é uma reação ao novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A iniciativa do governo Trump pode atingir US$ 7,2 bilhões em produtos brasileiros. O plano envolve 57 entidades parceiras. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Valdemir Miller, afirmou que o objetivo é reduzir a dependência do mercado americano. Ele classificou a decisão da Casa Branca como absurda e argumentou que as novas sobretaxas prejudicam também a inflação e a indústria dos Estados Unidos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, marcou para o dia 28 de julho o depoimento do senador Flávio Bolsonaro à Polícia Federal no inquérito que apura a suspeita de calúnia contra o presidente Lula. A investigação foi aberta em virtude de uma publicação do pré-candidato à presidência pelo PL na rede social X em janeiro. Flávio atribuiu a Lula crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras e fraude em eleições. Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a costa sul do México. Os Estados Unidos emitiram um alerta de risco de tsunami para até 8 nações da América Latina. O tremor aconteceu no mar, perto da cidade mexicana de Puerto Madero. Também foi sentido em partes da Guatemala e até em El Salvador. Até este momento, não há relatos de danos ou vítimas. No horário de Brasília, 1h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. CBN Sabores. Com Rusty Marcelini.
E aí, Rusty?
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Rusty.
Rusty, a gente vai fazer uma final de Copa aqui.
Isso.
Vamos fazer uma final de Copa aqui. Listar os prós e os contras das culinárias argentina e espanhola. E aí, exatamente, o leitor, a gente decide qual é a melhor. Mas vamos começar. Vai lá, vamos você lá. Começa.
Olha só, Sardenberg. Qual é o melhor time, a gente vai saber no domingo, né? E aí eu pensei da gente fazer essa brincadeira aí para a gente tentar mais ou menos fazer um panorama de comparação entre as duas cozinhas, a espanhola e a argentina, para a gente meio que chegar numa favorita. Qual será que a gente vai mais gostar? Qual que é aquela que a gente vai tender para um lado? Olha só, vamos começar então a fazer um desenho aqui.
Tá.
Se a gente pensar em relação a uvas, a principal uva argentina, o Malbec, muito ali ligado à região de Mendoza. Se a gente for para o lado da Espanha, a gente vai ter o Tempranillo, principalmente da região da Rioja. Entre esses dois aí, é difícil, viu, Sardenberg? Eu que gosto de um vinho um pouco mais assim pegado, eu prefiro o Malbec. Então, para esse lado, eu iria para o Malbec. E você, Sardenberg? Você que é mais especialista nesse assunto do que eu.
Tempranillo.
Eu também.
Tempranillo. Aí, ó, então pronto. Nossa. Agora vamos... agora vamos pensar no principal prato dos dois países, aquela coisa que é o prato de festa, aquele prato que se prepara ao ar livre, aberto, aquela paella imensa ali do lado de fora, que você vai preparando o arroz, colocando os frutos do mar, você tem toda aquela preparação, uma coisa muito bonita, muito vistosa. E do lado argentino, a gente vai ter aquela parrija, aquela grande parrijada que você vai começar ali com a morcila, com os chinchulines, depois você vai para as carnes, você vai ter os legumes grelhados, você vai ter ali a provoleta, que é o queijo, o regatudo com chimichurri, o choripan, que é aquele sanduíche com a linguiça. Eu acho que desse lado aí eu vou para a Argentina de novo, Sardenberg. Já é 2-0 para a Argentina.
Cássia.
Ah, eu vou pro lado dos arrozes.
Arrozes?
Isso.
Eu vou ficar com a Cássia também.
Oi, meu Deus do céu.
Você tá ficando isolado. Você e a Argentina estão ficando isolados, mas vamos continuar.
Então vamos ver aqui, ó. Vamos pensar o seguinte aqui. Sessão de vermute ou Jerez?
Jerez.
Desse lado nós combinamos aí, estamos certo. Agora vamos pensar aqui, os cafés argentinos, aquela coisa de Buenos Aires, que a gente chega e vai ter ali as medialunas, todas aquelas coisas dos folhados ali, e se a gente vai para o lado ali dos cafés mais de Madrid, a gente vai encontrar muitos churros com chocolate, algo muito ligado aí ao final da tarde, início da noite. Nessa sessão para o churros com chocolate ou sessão na medialuna?
Medialuna e doce de leite. Primeiro voto meu para a Argentina aqui.
Ah, exatamente, eu também sou doce de leite.
Eu vou no 0-0.
0-0?
0-0.
Que isso, Carlos Alberto?
0-0.
E entre empanadas e tortilhas?
Tortilha.
E aquela comida
empanada
de rua?
Tortilha.
Esse aí é difícil, viu? Esse aí pra mim é quase um 0-0. Adoro as duas, viu? As empanadas. Que é aquela comida de rua, né? Quando a gente tá em Buenos Aires e passeia ali pelas calçadas, tem várias casas de empanadas, o pessoal pega, compra ali e leva pra casa ou sai comendo. A tortilha também essa comida de rua, é o tapas espanhol mais conhecido. Eu acho que nisso aí é complicado eu tomar uma decisão, mas eu acho que talvez eu iria ir para as tortilhas um pouco mais pela complexidade ali do preparo, né?
Você nem falou daquelas tapas espanholas que vêm peixes, né?
Exatamente, porque é o seguinte, Sardenberg, a Argentina, se a gente vai para a região dos campos, se a gente vai até mesmo para a Patagônia, a gente vai encontrar muito cordeiro. O cordeiro é muito presente na cozinha argentina. Já a cozinha espanhola, principalmente a região mais ligada ali ao Mediterrâneo, tem muitos frutos do mar, a gente vai encontrar os camarões, os chipirones, várias coisas ligadas a frutos do mar. Entre cordeiro e frutos do mar, o que vocês preferem?
Frutos do mar.
Frutos do mar.
Cordeiro. Vocês estão vendo para quem que eu estou torcendo, né?
A gente está percebendo, viu, Rux? Agora, da minha parte aqui, está dando Espanha. Vai ser
Espanha. Está dando Espanha, né? Eu estou vendo também para que lado vocês estão indo. Estou vendo para que lado vocês estão indo aí.
A torcida da Cássia é interessada, porque ela botou Espanha no bolão.
Como campeã.
Eu vi, eu estou sabendo, Sardenberg. Pois é. E agora, eu conheço os dois países, já visitei tanto a Espanha quanto a Argentina, são dois países que eu adoro, e um acaba herdando de uma maneira, a Argentina acabou recebendo muitos espanhóis, só que ela recebeu muito italiano, e tem uma influência muito mais ligada à cozinha italiana do que à cozinha espanhola, o que é bastante curioso.
a imigração dos italianos para que se fixaram em Buenos Aires é muito maior. Então a gente vai encontrar muita pizza, muito nhoque, esse tipo de cozinha, e não necessariamente a cozinha espanhola, né?
É, e você vê no nome dos jogadores, né? Maradona, Messi, tudo nome italiano, né?
Exatamente, né? Muito nome de italiano. Agora, em relação a restaurantes de alta gastronomia, aqueles restaurantes mais estrelados, aí não tem jeito, é Espanha disparado, viu?
Espanha disparado, né?
Disparado, aí é disparado. Aqui, pata negra ou ancho?
Pata negra, opa!
Ah, ancho.
Esse aí é difícil, viu? Esse aí é difícil.
Ah, pata negra, opa!
Eu acho que é pata negra.
Nesse momento você é a voz dissonante, só nessa categoria.
É, não, eu acho que pra esse lado eu vou pro Sardenberg, viu? Aí é pata negra. Uhum. Pra mim, o melhor carne do mundo são aqueles porquinhos ibéricos ali, próximo de Rabugo, próximo ali de Portugal, aquilo ali é bom demais. Nossa Senhora.
Tá certo.
E o placar da partida vai ser qual, então, na sua avaliação pra Argentina?
Quer ver?
Ah, vamos pôr aí 3-2 pra Argentina, jogão de bola.
Que jogão.
Jogão, vai ser um jogão. 3-2 pra Argentina.
3-2 para a Argentina. No tempo normal ou na prorrogação?
Ah, na prorrogação. Talvez 2-2, 3-2 no finalzinho ali para a Argentina.
É. Tá certo.
Bom, eu estou pensando no placar, mas vai dar Espanha.
Quer dizer, no placar você está em suspenso.
Está em suspenso. Vou decidir isso. Mas é Espanha, isso eu já sei.
É, eu também torço para Espanha. E o que eu gostaria mesmo é que tivesse jogo, prorrogação e pênaltis.
Nossa,
fica bem emocionante.
Com muita emoção.
Isso aí, igual a última Copa, né?
Igual a última Copa.
Foi assim. Isso
aí, tá
certo.
Na última Copa, Argentina e França, foi 3-3, a prorrogação deu empate também, e aí foi para os pênaltis, e a Argentina ganhou nos pênaltis.
É, e eu lembro que foi Messi fazendo gol e Mbappé fazendo gol. Um fazia, o outro fazia. É. Foi impressionante aquele jogo.
Bom, Rusty Marcelino, obrigado, Rusty. Até a semana.
Até. Abração para você, para a Cássia, para todos os ouvintes. Até semana que vem.
Até
bom jogo
vem.
Domingo para todos.
Obrigada, Rusty.
Sabe que, para falar um pouquinho de futebol, tem jogo no sábado, né? Que é a disputa de terceiro e quarto. Mas é uma porcaria, né? Imagina, disputa de terceiro e quarto.
Todo mundo desanimado.
A gente pode. Quer dizer, o cara são os perdedores, né? O jogo dos perdedores. Não devia ter esse jogo. O Filipão, nosso técnico, o Filipão, ele disse que não devia ter esse disputa de terceiro e quarto. Ou caiu na semifinal, pronto, vai embora para casa e põe lá no currículo que foi semifinalista da Copa. Ponto final. Né?
Faz uma contagem ali de pontos pelo desempenho durante o torneio para definir quem é terceiro, quem é quarto lugar. Mas e aí, quem vai ganhar sábado?
Ah, tô torcendo para Espanha, né?
Não, sábado. Sábado vai ser a França.
Ah,
eu não quero nem saber.
Ganha qualquer um. Os ouvintes estão aqui, ó. Ah. O Valmir da Silva, Espanha 5-1, de jeito nenhum.
5-1
na Argentina, mas nem...
Tá muito otimista.
Tá certo. Intervalo?
E já voltamos.
CBN Brasil.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Estão abertas as inscrições para a oficina E Agora, Teatro e Expressão, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Gama. A oficina oferece atividades como jogos teatrais, improvisação, interpretação e expressão corporal, com foco no desenvolvimento da criatividade, comunicação, autoconfiança e do trabalho em equipe. Ao final do semestre, os alunos participam de um espetáculo de encerramento, apresentando o resultado do processo durante as aulas. As atividades serão realizadas no estúdio Arte Polidense, no Gama, em turmas às segundas-feiras. Mais informações pelo Instagram, @iagora_teatro. Igor Cardim e a Cultura na CBN.
Estão abertas as inscrições para interessados em participar da oficina Ópera Suburbana em Taguatinga. A iniciativa oferece a estudantes a partir de 14 anos a chance de subir ao palco em um espetáculo musical inédito voltado à educação antirracista. As atividades são gratuitas e voltadas a jovens preferencialmente pretos que moram em Taguatinga. São 20 vagas. A oficina acontece no Centro Cultural Recita, no centro de Taguatinga, com início em 30 de julho. Os encontros seguem por 5 meses, às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. Não é necessário ter experiência prévia em teatro ou música. O projeto também propõe discussões sobre representatividade e valorização das expressões artísticas de pessoas pretas na perspectiva de reconhecer a cultura afro-brasileira como parte da formação da identidade nacional. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @operasuburbana. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
O SESI DF Cultural promove uma programação gratuita de humor nesse mês de julho, com espetáculos em diferentes regiões do DF. A próxima apresentação será no dia 22, às 8 horas da noite, no SESI Senai de Sobradinho. A CIA de Comédia G7 leva ao palco o espetáculo sobre diferentes estágios da intimidade dos casais, com esquetes sobre situações do cotidiano da vida a dois. A classificação indicativa é 14 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESI DF. Como ingresso social, cada espectador deve doar 2 itens de limpeza que serão destinados a instituições sociais. Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
CBN Brasil.
Temos agora informação chegando direto de Manaus, ainda sobre aquele vazamento de um gás tóxico que nós informamos nesta semana. Quem está acompanhando os desdobramentos dessa história, inclusive a multa aplicada à empresa responsável, é o repórter Ricardo Chaves. Boa tarde para você, Ricardo.
Oi, Cássia, boa tarde para você, para o Sardenberg. É isso, Cássia, as equipes do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando no resfriamento dos tanques da empresa Inova, que fica no Distrito Industrial. Isso, Cássia, mais de 41 horas após o vazamento de estireno, que é essa substância considerada tóxica e inflamável. Segundo os bombeiros, ainda há liberação de vapores do produto químico, mas em intensidade bem menor do que a registrada, isso no início da ocorrência. A avaliação é que 80% do material liberado atualmente seja formado por partículas de água que estão sendo utilizadas na operação de resfriamento. Por medida de segurança, uma área de aproximadamente 300 metros quadrados ao redor da fábrica permanece isolada. Uma nova avaliação deve definir se as empresas próximas poderão retomar as atividades. Bom, os manauaras têm sentido os impactos, Cássia? A Secretaria de Estado de Saúde informou que 204 pessoas procuraram atendimento médico desde o vazamento. 192 já receberam alta, enquanto 11 seguem internadas. A secretaria também confirmou a morte de um homem de 67 anos que procurou atendimento, isso após relatar mal-estar. No entanto, a secretaria, segundo a secretaria, não foi identificada relação direta entre esse óbito e o acidente, já que esse paciente ele teria histórico de doença respiratória crônica. Enquanto isso, nas escolas aqui da capital amazonense, as aulas continuam suspensas, isso pelo menos em 12 escolas estaduais e 10 unidades da rede municipal localizadas próximas a essa área afetada. Tudo ainda está sendo dimensionado, Cássia, tanto que o retorno das atividades depende de uma nova avaliação das condições de segurança. Já tem desdobramentos, inclusive com relação a penalidades. A prefeitura aqui da capital multou a empresa em mais de R$4.500.000, isso após uma inspeção técnica que apontou níveis de poluição atmosférica acima do considerado seguro para a exposição humana. Já a Polícia Civil aguarda a liberação da área para realizar a perícia que vai apontar as causas do acidente. Tem algumas hipóteses. A principal hipótese trabalhada pelos bombeiros é de uma reação espontânea no interior do tanque de armazenamento do produto. Em nota, a empresa Inova afirma que a situação foi controlada, isso conforme os protocolos de emergência, que não houve incêndio nem vazamento de produto líquido para fora da área de contenção e que segue colaborando com as autoridades.
Aí a informação do Ricardo Chaves, a gente teve um probleminha só na última fala dele, mas deu para captar, né, que as autoridades continuam aí as investigações do que pode ter levado a esse vazamento de gás em Manaus.
E agora vamos com a Ana Luísa Bessa, que tem informações sobre o dia de hoje na Guerra do Oriente Médio. Ana Luísa.
Espera um pouquinho que a gente vai ajustar aqui o microfone da Ana Luísa Bessa. Aparentemente a gente teve algum problema. Ana Luísa, passa por favor para esse lado para a gente poder acompanhar com mais clareza tudo que você vai trazer de informação para a gente. E aí a gente vai ter melhores condições técnicas para acompanhar todo o noticiário de hoje em relação aos impasses no Oriente Médio.
Alô, um, dois, três.
Agora me escuta,
Sardenberg? Agora perfeitamente.
Agora foi. Uma ótima tarde a você, Sardenberg, a Cássia e aos nossos ouvintes. O Irã acusou os Estados Unidos nesta sexta-feira de ter realizado bombardeios contra infraestrutura civil no sul do território iraniano. Um vídeo divulgado por agências de notícias estatais do Irã mostraram pontes destruídas em uma cidade costeira. 7 pessoas morreram, segundo a agência IRNA. Um aeroporto também foi atingido e houve relatos de ataques à cidade de Bushehr, no sul do país, que é onde está localizada a única usina nuclear iraniana. Os Estados Unidos assumiram a autoria desses ataques. Além disso, Sardenberg, o presidente norte-americano Donald Trump não descartou um ataque terrestre à costa ou às ilhas do Irã. Em resposta, Teerã lançou ataques aéreos contra bases e aeronaves militares norte-americanas na Jordânia, no Kuwait e no Catar, que a gente lembra a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Kuwait informou que uma usina de dessalinização de água e geração de energia foi atingida por esses ataques, provocando ali um incêndio e danos à instalação. O Irã atacou também o leste da Síria nesta sexta-feira, segundo a mídia estatal iraniana e uma fonte militar síria, no que representa, Sardenberg, o primeiro ataque conhecido de Teerã contra o território sírio desde o início da guerra regional no começo deste ano, mas é importante frisar que a Síria negou essa informação. Agora, no Estreito de Hormuz, onde o conflito voltou a interromper o fornecimento global de energia, fuzileiros navais americanos abordaram um navio tanque e outra embarcação teria sido atingida por um projétil. E vale destacar, Sardenberg, você ouvinte, que o Estreito de Hormuz tem o menor número de travessias diárias desde maio, segundo dados do setor de navegação, com a maioria dos navios parando ou dando meia volta. Apenas 3 navios de carga cruzaram o Estreito de Hormuz ontem, por exemplo. Agora, no campo econômico, o barril do petróleo tipo Brent está cotado a $86, com elevação de 3%, Sardenberg.
Tá certo. E a guerra tá ficando assim, uma coisa assim, meio parecido com a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? O assunto que vai ficando lá nas páginas de baixo aqui. Eu tô vendo aqui o site do New York Times, A primeira página, eles estão falando da fumaça dos incêndios do Canadá, que atinge cidades dos Estados Unidos, falam da inflação americana, falam dos ataques de Trump ao sistema eleitoral, aquela velha tese do Trump, que o sistema eleitoral americano favorece os democratas. Uhum. Que mais? Falou sobre eleições num estado em campanha para as eleições de meio de mandato. E só depois é que vem noticiário sobre a guerra. Isso é um mau sinal, né? Quer dizer, sinal de que não tem negociação de paz, enfim, nem negociações indiretas, né, através de terceiros países. Ana Luísa Bessa, obrigado, Ana Luísa. Até.
Até.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O queijo artesanal paulista vive um momento de expansão com crescimento no número de queijarias. A produção vem se diversificando e conquistando espaço entre consumidores, além de reconhecimento em concursos nacionais e internacionais. Dados do setor indicam que o estado conta hoje com mais de 100 queijarias artesanais registradas e cerca de 1.000 produtos cadastrados, com movimentação anual superior a R$20 milhões. O avanço reflete a capacidade dos produtores de agregar valor ao leite e ampliar a oferta de alimentos com identidade regional. A atividade também impulsiona o turismo rural, com iniciativas como a Rota do Queijo Paulista, desenvolvida pela Secretaria do Turismo, em parceria com a FAESP.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Em Brasília, 1:27. Boa tarde, ouvinte. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN e mais tarde também ao longo do Ponto Final. E também do fim de expediente, porque hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. E aqui comigo no estúdio da Rádio CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que eu conto com a sua participação, envie a sua mensagem para nosso WhatsApp. O número é o 619-9666-9673. Estamos também nas redes sociais, no arroba CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. E se quiser falar diretamente comigo, tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Estou de olho nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Nós vamos juntos até as 8 horas da noite. Eu aguardo então essa participação, lembrando sempre de mandar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da Rádio CBN. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela EPNB no sentido Samambaia vão encontrar a lentidão na altura do Riacho Fundo. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora e antes do viaduto do Pistão Sul, o trânsito já dá aquela melhorada. Lá no Pistão Sul, agora no sentido centro de Taguatinga, logo ali próximo à Universidade Católica de Brasília, tem lentidão também sem registros de acidentes por lá e a velocidade média dos veículos na casa dos 13 km por hora. Agora sim, 1h30 em ponto, vamos voltar ao nosso noticiário nacional com o repórter CBN e logo mais eu volto com outras informações, inclusive para falar do tempo e da temperatura, até mesmo para você se organizar aí para o fim de semana. É já já.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O indicador do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, avançou levemente 0,1% em maio, na comparação com o mês anterior. Foi o segundo crescimento seguido, apesar da desaceleração. Em abril, o IBCBR havia registrado alta de 0,4%. No período comparado, a indústria e o setor de serviços apresentaram elevação. Já a agropecuária teve queda. No acumulado do ano até maio, o indicador subiu 1,2%. O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, foi internado por causa de uma pneumonia. Em nota publicada no Instagram do artista, a equipe dele informou que o quadro é estável e Milton apresenta boa evolução clínica. De acordo com o comunicado, o cantor deve receber alta nos próximos dias e manter o tratamento em casa. A China classificou como infundada a acusação do presidente Donald Trump de que Pequim teria cometido a maior violação de dados eleitorais da história ao obter ilegalmente informações de cerca de 220 milhões de americanos. O porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores afirmou que o país nunca teve interesse em interferir nos assuntos internos dos Estados Unidos e negou que a China tenha cometido o crime. Em pronunciamento na noite de ontem, Donald Trump voltou a atribuir a derrota para o democrata Joe Biden em 2020 à intromissão externa. A acusação do republicano contradiz uma avaliação de 2021 da inteligência dos Estados Unidos. A investigação não encontrou indícios de interferência em qualquer aspecto técnico da votação, incluindo registros de eleitores, cédulas, apurações ou resultados. No horário de Brasília, 1h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Fazendo um balanço do efeito das novas tarifas sobre o setor do agronegócio, a Confederação Nacional da Agricultura chegou à seguinte conclusão: 64% das exportações do setor para os Estados Unidos estão fora da tarifa adicional de 25%. Estão, portanto, nas exceções. Agora, produtos como madeira, ovos, arroz, ovos e açúcar seguem sujeitos a essas exportações. Então, 36,5% das exportações do agronegócio brasileiro para os Estados Unidos serão taxados com essa tarifa adicional de 25% anunciada ontem pelo governo americano. A tarifa entra em vigor dia 22. O setor agronegócio diz que continua negociando para tentar conseguir mais isenções.
Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera.
Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, boa tarde para os ouvintes, também para quem está assistindo vocês aí no CBN Brasil.
Boa tarde, Vera.
Vera vai falar do tarifaço, a reação do governo ao tarifaço, do governo, dos meios políticos e de uma dúvida que aparece para o governo brasileiro, que é recorrer ou não à reciprocidade, isto é, taxar, por exemplo, produtos americanos. Como é que está isso, Vera?
Por enquanto está prevalecendo a decisão de não taxar, pelo menos de imediato, os produtos americanos. Portanto, não aplicar no primeiro momento a lei da reciprocidade, tá bem, leve? Conversei ontem com várias autoridades, tanto do Palácio quanto da equipe econômica, conversei também com autoridades do Congresso, e essa era a tônica dominante, a de responder com medidas que acabem amenizando o prejuízo para os setores atingidos, como o governo tem